a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Bom dia, boa segunda-feira, boa semana para todo mundo que nos ouve nessa manhã. A gente não vem para cá desde quinta-feira, né? Faz tempo que a gente não faz um resumão diário, mas estamos aqui hoje, que é o que importa. Tem muita coisa para falar, né? Praticamente todas as séries aí tiveram dois jogos durante esse pequeno hiato e muita coisa mudou, inclusive. Séries que a gente achava que já estavam praticamente definidas, agora estão empatadas. E pra agraciar esse episódio, hoje eu trouxe a Ana, que vai sofrer um pouquinho, né, pra falar da situação do Phoenix. Tudo bem, Ana?
Sou incapaz de comentar.
Bom, vamos falar da série entre Heat e 76ers, que é uma série muito interessante. São dois times que já têm o potencial de campeão, né, acho que a gente pode falar isso com segurança, mas dois times que ainda não chegaram lá. Nessa história recente, obviamente, né? O Heat já chegou a uma final e o 76ers vem tropeçando, mesmo tendo elenco para isso. Provavelmente o Embiid vai ser o MVP, depois até daquela notícia vazada pela NBA, e ele estava fora dos dois primeiros jogos. O resultado foi um 2-0 de Miami, tranquilíssimo, que não exigiu grandes esforços do time, inclusive Kyle Lowry estava fora. Muitos jogadores foram poupados, enfim. Uma loucura esses dois primeiros jogos. Fato é que o Embiid voltou no sacrifício no jogo 3. A gente não tinha certeza se isso aconteceria. E voltou daquele jeito que a gente avisou que voltaria. Embiid mascarado. A gente sabe o efeito que as máscaras têm nos jogadores da NBA. Ele voltou maravilhoso, como de praxe. E o 76ers ganhou o jogo. De 99 a 79, não só ganhou como deu show, né? O Embiid jogou muito bem, o Harden entregando aí aquilo que é esperado dele em rebotes e assistências e começou a pontuar um pouco melhor, né? E enfim, os dois times hoje se encontram empatados, porque o segundo jogo o Philadelphia também ganhou com uma atuação expressiva de Joel Embiid novamente, e mais pontos ainda de James Harden. Então hoje, quando a gente olha para essa série, a gente vê tudo empatado e de fato vê a narrativa do MVP construída, né? Gravei um episódio com a Drica um tempo atrás, falando sobre como as narrativas são importantes. Eu acho que, apesar dos playoffs não valerem, como a narrativa do Embiid agora se solidificou. Como ele é, de fato, o jogador mais valioso desse time. Não existe nem mais discussão. Eles saíram de um 2-0 contra um time que é um dos mais cotados para vencer a temporada, líder da Conferência Leste, para um 2-2, que não dá nem para, enfim, criar obstáculos acerca de como foi esses jogos. Ana, o que você tem para me contar desse confronto de Heat e 76ers?
Oh, primeiro que foi um confronto de dois retornos, porque o Embiid voltou na sexta e o Harden ressuscitou ontem. O Harden, que andava bastante criticado, não estava fazendo o que se esperava dele, fazia uns 12 pontos por jogo. Agora ele voltou e voltou com estilo, porque fez 30 pontos, foi super responsável pela vitória de ontem. E a gente não pode esquecer também do Maxi. O Maxi, o Tyrese Maxi, que tem se destacado bastante. O guri voa, o moranguinho dos Sixers. E tem tido atuações bastante expressivas de tudo que é lado da quadra. Do lado do Miami se destacaram o Jimmy Butler, Jimmy Buckets. Mas não foi suficiente, infelizmente, para reverteu o resultado e parece que a torcida do Philadelphia 76ers foi o sexto homem do jogo.
Uma torcida aí que é bem controversa, né? Mas, sem sombra de dúvidas, muito apaixonada pelo time. E, enfim, deve estar bem mais feliz agora do que estava na semana passada. Isso eu não tenho dúvidas. Bom, um fator que foi muito importante nesse último jogo foram as bolas de três, né? Bolas que são o ponto de segurança desse Miami Heat, que às vezes pode não ter tanto volume, mas sempre consegue entregar. Com Tyler Hero, com Duncan Robinson, com outros jogadores, inclusive, essas bolas de segurança. Coisa que não aconteceu no último jogo, foi 20% somente das bolas de três. E essa foi a maior disparidade, aí quando a gente olha para os números, né? O Embiid chegou e já conseguiu segurar um pouco mais na defesa dentro do garrafão, apesar do Miami ainda ser mais dominante. Né? Miami fez 48 pontos dentro do garrafão contra 34 do Philadelphia. Mas fato é que o fator de desequilíbrio tem sido ainda assim o Joel Embiid. Não imagino que isso vá mudar enquanto ele estiver dentro de quadra. E a gente tem que lembrar, né? Ele está jogando com um polegar, com ligamento rompido e com o osso da face quebrado. Se o homem tivesse inteiro, essa série já teria acabado, aparentemente. Mas vamos para o outro lado, vamos falar de Phoenix Suns e Dallas Mavericks. Essa é uma série que muito me agrada, uma série que coisas incríveis ou não tão incríveis podem acontecer. E a gente tinha, bom, um 2-0 do Phoenix, como era de se esperar em casa, um time muito forte em casa. Muito forte quando entra ganhando no último quarto. Muito forte não, né? Invencível, porque ganhou literalmente todos os jogos que começou o quarto-quarto vencendo. E chegou em Dallas, uma cidade apaixonada pelo seu time, apaixonada por basquete, e enfrenta do outro lado Luka Doncic e companhia, né? Nesses primeiros dois jogos, o time do Dallas não tinha servido como apoio para um Luka Doncic fenomenal, inclusive, mas que ainda tem alguns problemas defensivos. Do outro lado, o Suns é um time muito completo. O Suns que tem segunda, terceira, quarta, quinta opção, se precisar. Inclusive, Bismarck Biyombo entra na quadra se precisar e contribui, né? É uma loucura esse time do Suns, a sua profundidade. Mas Dallas em casa reviveu das cinzas, tal qual James Harden. Né? E jogou muito bem. Primeiro jogo, nós tivemos aí uma atuação de gala do Luka Doncic, impulsionado por seus comparsas. E na noite de ontem, a gente teve uma chuva de bola de três. Depois deu até uma diminuída, mas a gente olhava ali no primeiro quarto, segundo quarto, já tinham 12 bolas de três, 12 de 18. Lembrando que o recorde da liga é de 25 bolas de três nos playoffs. Ana, você que é torcedora do Santos, discorra um pouco mais sobre esse confronto.
Bom, a dif grande diferença mesmo foi os companheirinhos do Doncic, né? Porque no quando estava 2 a 0, o Doncic chegou a fazer 45 pontos numa partida e não foi suficiente, porque o Suns conseguiu vencer mesmo assim. Agora, ontem, os grandes responsáveis pelo fato de o Dallas ter empatado a série não foi nem o Doncic, foi o Finney Smith, desgraçado, não gosto dele, e o Brunson, que também me deu pesadelos. Só o Finney Smith fez 8 cestas de 3. Ah, parecia que o homem estava enfeitiçado. E para completar, sexta-feira, o Chris Paul conseguiu a façanha de cometer 6 turnovers. Juntos, ele e o Booker cometeram 11 turnovers. O Suns não é um time que costuma errar dessa forma. O Chris Paul é conhecido por ter 300 mil assistências e 0 turnovers. Mas alguma coisa aconteceu. Por falar no Chris Paul, uma coisa muito séria que aconteceu no jogo de ontem foi o desrespeito com a esposa e com a mãe dele. O pessoal da torcida do Dallas parece que passou a mão e empurrou a mãe e a esposa, não sei em qual ordem. E os filhos dele estavam juntos ali, tiveram que assistir essa cena. Por isso que o Chris Paul, saindo do ginásio, ele brigou com a torcida e estava furioso no Twitter. No maior estilo restart. Ah, agora o Suns vai ter que se organizar, um time que sempre foi conhecido nessa temporada pelo seu. Por ser tão completo, por ter soluções para tudo, e as soluções foram passar uma temporada em Cancún. Vamos ver se voltam agora para os próximos jogos, porque estou sofrendo. E a zica é real.
É isso, né? Bom, o Chris Paul, além de todo esse essa falta de respeito, né, ocorrido em Dallas com a sua família, também saiu do jogo ontem por faltas. As faltas têm sido um problema recorrente na NBA, né? Acho que todo mundo pode concordar e todo mundo viu alguma coisa que não concorda, que te parece um pouco impossível de ser uma falta. Marcações duvidosas, inclusive, marcações que poderiam decidir resultados, partidas.
Ontem em
E, enfim.
particular teve uma situação que realmente movimentou, eu acho que a mais flagrante, coincidentemente, que foi o Booker no início do jogo receber uma falta técnica, levando uma falta do outro jogador. E essa falta técnica fez toda a diferença, porque depois ele, o Chris Paul saindo por faltas, o Booker não podia de forma alguma sair também.
Pois é, temos aqui uma torcedora indignada para provar que esses playoffs estão dando o que falar. E o fato é que o Chris Paul saiu por falta, Devin Booker terminou o jogo com quatro faltas, Jae Crowder e Mikal Bridges também com quatro faltas. O Doncic já tinha tido esse problema em outros jogos e é alguma coisa que a gente vai ver até o final das séries. Então, isso é um fator com que os times precisam aprender a lidar. Hoje, não é algo que vai mudar, é algo que a gente critica, inclusive, há muito tempo dentro da NBA. É uma coisa que a gente vai continuar criticando e que, assim, se a gente não pode lutar contra, então vamos aprender a usar a nosso favor. E eu imagino que também foi uma coisa que o Dallas fez durante esses dois últimos jogos: colocou a arbitragem ao seu favor, ao cavar essas faltas. Já que tá marcando tudo, então vamos partir para isso. Vamos mais para a linha de lance livre, né? Buscar esses pontos através das faltas. E tem dado certo. Falando em falta, vamos falar da última série aqui que a gente tem para falar hoje, que é a série de Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Um time que, bom, dois times na realidade, né, que já perderam um pouco da noção do intuito do playoff, já entraram nessa questão da briga, já virou uma espécie de discussão de internet. O Ja Morant vai e posta, o Steve Kerr vai e posta. As coisas se perderam um pouco dentro daquilo que a gente imagina ser o escopo, né, de todos esses playoffs. E enfim, o que aconteceu foi que nós tivemos Dillon Brooks suspenso aí de um jogo por conta daquela falta no Gary Payton, que fez com que ele quebrasse o osso do cotovelo. Provavelmente não volta. Enfim, tudo isso aí já tinha acontecido. O que aconteceu depois foi uma lesão do Ja Morant no último jogo, né? O Ja Morant estava jogando muito bem, inclusive, 61% de field goal, 57% das bolas de três, com direito a uma bola no meio da quadra, estava fazendo 34 pontos e se machucou. Diz ele que foi um lance específico do Jordan Poole, em que o Jordan Poole se apoia na cintura dele e puxa o joelho para fora. Obviamente que a gente imagina que não tenha sido uma reação de propósito do Jordan Poole, mas diz Ja Morant que foi ali que ele se machucou. Já tinha havido um outro lance um pouco antes em que a gente percebe claramente que ele sente o joelho. Então tem gente especulando que ele utilizou do artifício daquela cena um pouco estranha do Jordan Poole para falar que ele se lesionou ali e não antes, numa disputa de bola com o Klay Thompson. Muito se diz, fato é que não deu para o Grizzlies vencer essa partida, né? A gente teve uma vitória de Golden State Warriors, uma vitória inclusive sem contestações, né? 142 a 112, com muitos outros jogadores do time jogando bem. Assim, se a gente olha para field goal, Andrew Wiggins 70%, Kuminga 80%, Draymond Green 66%, Klay Thompson 61%, Otto Porter Jr 71%, Jordan Poole 64%. O jogador com o menor field goal do time é Stephen Curry com 50%. De fato, uma partida que resume o que é o Golden State Warriors há muitos anos, independente de quais são os jogadores dentro de quadra. Um Klay Thompson que pegou 9 rebotes também, um Draymond Green que deu 8 assistências. E, pra finalizar aqui a minha parte, é muito provável, Taylor Jenkins disse ontem, que Jamoran não jogue o próximo jogo. Eu queria entender, né, como fica a situação do Grizzlies sem Jamoran e como fica a situação do Warriors também sem Jamoran, né? Como que eles jogam aí sem o principal jogador? Porque a gente sabe que o Grizzlies, ele é melhor, estatisticamente falando, sem Jamoran do que com o Jamoran.
É, a gente tem que lembrar sempre que quando o Jamoran se lesionou na reta final da temporada regular, o Grizzlies mostrou, na verdade provou, que não é só feito de moranguinhos. Tem outras frutas nessa hortifrutis. O que outros, vários comentaristas já vinham comentando, inclusive na TV, a força do Desmond Bain, como o time era muito mais profundo do que se falava. Não é só o Jamoran. O Jamoran não joga sozinho e não evoluiu sozinho. O fato de ele ter se destacado a ponto de ganhar o MIP tem a ver com o entorno dele. Só que, apesar de toda essa força do Grizzlies, mesmo sem Jamoran, quando o pior field goal em quadra de um time é o do Stephen Curry, tu sabe que tá ferrado. Porque é, realmente o time do Golden State, embora tenha passado por alguns percalços durante a temporada regular, parece que finalmente tá o tal do Golden State completo, que tanto tinha suspense em torno. E além do Jordan Poole, que tá se destacando muito nesses playoffs, o Klay Thompson deu pequenas amostras daquele antigo Klay Thompson que tanto queriam de volta. E o Kuminga também tem se destacado bastante. E realmente, como torcedora do Suns, e pensando também no lado dos pobres fãs do Memphis que sonharam tanto quanto eu, a coisa tá feia pra gente e tá bonita pros fãs do Warriors.
É isso, né? Vamos falar da última série. Uma série que promete, né? Uma série que, enfim, já falamos, pra muitos poderia ser a final do Leste. Uma série com candidatíssimos a campeão, né? Esses quatro que... Os quatro que sobram de cada conferência, obviamente, são candidatos ao campeonato. Acho que, enfim, todo mundo concorda com isso. Mas o Leste esse ano tava muito acirrado nessas primeiras posições, essas primeiras quatro posições. Se trocou muito durante a temporada. Quem ficava em primeiro, quem ficava em segundo. E, enfim, esse Boston e Milwaukee tem sido uma série muito física. Tem gente que tá reclamando, tem gente que desacostumou com séries físicas, né? Porque, de fato, a arbitragem tem punido o físico muito mais do que deveria. E aí a gente precisa fazer uma diferenciação do jogo físico para o jogo violento, né? Violento foi, por exemplo, o que o Dillon Brooks fez, querendo ou não, né? Ali com o Gary Payton II. Físico é o toco que o Embiid sobe para dar no Jason Tatum e, sem querer, o braço dele fica pinçado ali e machuca de alguma forma. Não vi demonstrações de jogo violento, apesar de muito físico, nessa série do Boston e Milwaukee. As pessoas estão reclamando porque, de fato, o Milwaukee é um time muito físico, mas é como são os grandes campeões. Se você olha para os últimos campeões da NBA, eu te desafio aí nos últimos 10 anos a me falar de um time que não era extremamente físico, né? Ou que não tinha pelo menos um jogador que desempenhava esse papel de jogador físico em prol do seu time. Isso existe, isso vai continuar existindo, e os jogos físicos são normais. É preciso existir jogos físicos, jogadores físicos, senão A gente volta para a reclamação de sempre, que é esse jogo só para por faltas e, enfim, tudo isso. Mas a galera também reclamou da arbitragem por outros fatores, né? Apesar de tudo isso, também tiveram erros crassos, assim, com relação à arbitragem, erros que não podem mais acontecer e que, invariavelmente, decidem o rumo de alguns jogos. Essa série, ela tem sido decidida nos detalhes, tanto que o jogo foi 101 a 103, né? Mas eu também acho que é um pouco de desvio de responsabilidade os jogadores dos Celtics, aproveitar que a Drega não tá aqui, colocarem todo o peso em cima da falha da arbitragem num jogo em que Jason Tatum teve 21% de field goal, 0% de 3 pontos, né? E contribuiu com míseros 10 pontos quando o time mais precisava, né? O grande nome dessa partida foi o Horford, com 22 pontos, 16 rebotes e 5 assistências, chutando 57 nas bolas de 3, né? E, obviamente, Jaylen Brown continua jogando em alto nível, com 50% de field goal. Mas, do outro lado, a gente tem o grego, né? Giannis Antetokounmpo entregou 42 pontos, 12 rebotes e 8 assistências, além de 2 roubos de bola e 2 bloqueios. É um jogador que faz de tudo, é o jogador mais completo da NBA atualmente, é o cara separado. E, assim, eu não vejo um time hoje que consegue fazer isso, de parar o Antetokounmpo como faziam antes. Agora, Ana, você acredita que hoje o Boston empata? Você acredita que não? Qual é a sua... Esqueci até a palavra.
Perspectiva?
Suas expectativas. Perspectiva serve também para essa série na noite de hoje, que temos um jogo, né?
Vai ser físico. Estão reclamando, vai continuar. Porque quando um time que era a melhor defesa da temporada regular encontra um time bem físico como é o Milwaukee Bucks, só pode dar nisso. Não dá para esperar que sejam mesmo que Memphis e Warriors, embora tenha bastante violência em Memphis e Warriors também. O pessoal tá reclamando à toa. Mas realmente, quando Jason Tatum não aparece e o Marcus Smart tendo a situação de ficar de fora, complica bastante o Boston, principalmente quando chega nos playoffs, que todo mundo dá tudo de si, é quando a gente mais precisa daquilo que fez a Drica sorrir essa temporada inteira. Então, tá complicada a situação, mas eu acredito também que o Celtics é um time que demonstrou muita garra para subir, o tanto que eles subiram durante a temporada. Eles estavam lá embaixo e, de repente, estavam disputando a liderança da Conferência Leste. Eu acho que só na raiva, talvez eles consigam empatar a série, mas eu não diria que é tão provável, considerando que eles não vão estar em casa, a força do Milwaukee Bucks, mesmo também com seus desfalques, e o tanto que esse Celtics acabou sendo, qual a palavra? A força do Celtics foi bastante amenizada pela vontade e pela própria força física, fisicalidade do Milwaukee Bucks. Então, essa série que a princípio parecia que o Celtics ia levar fácil, tá cada vez mais complicada pro lado de Boston.
Bom, se pareceu que ia levar fácil, foi só pra Adriele, pois eu avisei que Boston ia sofrer, inclusive apostei em Milwaukee passando, né? Meu bolão ainda está em 100%. E, enfim, hoje tem jogo, hoje tem Minnesota, olha lá, eu revivendo os mortos. Hoje tem Memphis Grizzlies e Golden State Warriors, e tem Boston e Milwaukee Bucks. Pra gente continuar a nossa grande tradição, acho que a gente tem que fazer uma apostinha lá na KTO, né? A gente tá aí nos últimos 3 dias com 66% de aproveitamento, acertando 2 das 3 apostas, e o plano é manter aí essa porcentagem. Vou abrir aqui no jogo para que a gente possa fazer uma apostinha. Vamos abrir em Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Você quer apostar em alguma coisa, Ana? Pontuação, assistências, tem algo que você aí teria um chute para que a gente pudesse apostar?
Eu acho que pela surra que levou, o Tatum vai dar uma acordada. Então as estatísticas dele vão ser bem melhores do que as do último jogo. Espera-se de um cara que foi quarto lugar na corrida pro MVP por bastante tempo nessa reta final.
Maravilha. O que temos aqui é um Jason Tatum mais de 29 pontos. Você acredita?
Daí já não sei.
Aí que tá. Mais de 29 pontos é a aposta e eu vou confiar. Tá, eu acho que a gente tem que confiar.
Depois a gente cobra da Adriele.
É, depois a gente cobra ela, não tem problema. E um Jaylen Brown, acho que hoje a dupla JJ vem pra matança. Vem fazer mais de 25 pontos o Jaylen Brown, sim. Né? E tenho aqui... a gente pode colocar um rebote aí, né? Rebote, assim. Antetokounmpo mais de 12,5 é bastante. Acho que a gente pode colocar um Marcus Smart aqui. Mais de 2,5. Ele tem pego rebotes aí, 3, 4, às vezes 2. Ou mais ou menos, né? O que você acha? A gente aposta em mais ou em menos, Ana?
Ele tá de volta, o Marquinhos?
Sim, ele jogou, né? O último jogo. É.
Então, nesse caso, se bem que 2,5... Não, mas é rebotes, não blocks, eu confundo. Vai.
Perfeito, então. Vamos aí, vamos apostar em mais. Vamos acreditar, Marcus Smart. Uma reação de Boston, né? Acho que o Boston vem para reagir. É isso. Aposta feita. Jaylen Brown, mais de 25 pontos. Jason Tatum, mais de 28. Marcus Smart, mais de 2,5 rebotes. A gente volta amanhã, obviamente, porque hoje tem jogos. E um beijo para todo mundo que ficou até aqui.